Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Vamos falar um pouco de 3D? 3D no cinema é uma mídia que está aparecendo, já não é novidade, afinal de contas nós temos filmes ditos 3D já faz tempo, como Disque Me Para Matar. Tem um episódio de Sexta-feira 13 que também foi chamado de 3D, mas não é exatamente isso, né? Afinal de contas, o 3D, ele tá aparecendo aí já agora com mais força, tanto que tem, são produções que acabam inchando bilheteria, né? Mas, assim, eu tô pra contar nos dedos de filmes assim que tem me chamado a atenção por serem 3D. É, a maioria, na verdade, uma parte bem pequena, eu diria, sei lá, dos últimos filmes que eu vi em 3D que tinha essa tecnologia, os últimos, não sei, acho que um eu posso falar realmente que me impressionou, foi o Gravidade. Mas daí eu tenho uma outra infinidade que é indiferente e outra infinidade também que é até estranho, que na minha opinião
é até prejudicial.
É, até piorou a experiência, né? O que está acontecendo? É o pessoal que ainda não sabe como usar isso, ou é uma coisa que está fadada ao fracasso mesmo e tem que ser descartada?
Eu acho o seguinte: primeira questão é pressão dos estúdios para poder aumentar a arrecadação. Como, né, a gente já conversou, acredito até que no cast, já conversou pessoalmente, né, Thiago? A gente, na última sessão, a gente assistiu. A questão do 3D é o seguinte: geralmente, os diretores não pensam no 3D como uma ferramenta para acrescentar algo à linguagem do filme. Eles filmam normal e depois fazem uma conversão para 3D. E isso a gente acaba vendo muito 3D safado e sem vergonha, que você vai ver, só serviu para você pagar um pouco a mais. E aí,
pra ver a legenda em 3D, né?
Não, exato. É, e aí tem uma coisinha ou outra jogando a sua cara na tela, como se a função ou a capacidade do 3D fosse só isso. E não é. Infelizmente, os exemplos de bons 3D são muito poucos. Eu consigo lembrar aqui, o Gravity, que talvez seja o melhor realizado até hoje. E engraçado que ele não foi filmado em 3D, ele foi convertido, mas porém ele foi pensado em 3D. E ele serviu até, não sei pra vocês, pra mim serviu como uma quebra de um certo paradigma. Porque até então eu pensava pra mim que se o filme não foi filmado em 3D, ele não presta. E a diferença do Cuarón, o que ele fez? Ele não filmou em 3D inicialmente, mas ele já pensou no que ele ia fazer. Então quebra um pouco dessa barreira entre o 3D convertido e o 3D... Ai, não lembro o nome 3D, técnico.
3D filmado, né?
Isso.
Nativo,
isso. Ele me fugiu. Então, assim, ele quebrou um pouco desse paradinho entre 3D nativo e o 3D convertido. Por quê? Porque ele já pensou no como ele utilizar o 3D no filme. Sei lá, vou pegar outros exemplos que bons, que é, sei lá, aquele documentário do Wim Wenders, Hugo Cabret, que é um bom 3D. Então, assim, são pouquíssimos, são raros momentos que... raros filmes que proporcionam uma experiência completa.
Colocaria até nessa lista também o Percy Jackson, segundo filme. O filme é uma droga, mas o 3D é bem usado, sabe?
Eu não vi, esse eu passei.
Pacific Rim, Círculo de Fogo. Eu gosto das cenas de 3D nas batalhas, nas cenas dramáticas, assim, que envolvem personagens, ela é realmente dispensável. Mas eu vejo que foi a mesma coisa, foi um 3D convertido, mas ao mesmo tempo, o Guillermo del Toro, ele conseguiu pensar naquelas cenas pelo menos em 3D. Tem profundidade, grande profundidade de campo, né? E,
uh-huh.
E aquela é a coisa mais, acho que é mais importante no 3D, né?
O Pacific Rim eu já não assisti em 3D, eu vi a versão 2D normal. E tem uma questão também que prejudica muito, que é o fato do óculos que escurece. Em alguns filmes chega a incomodar o tanto que escurece. É o caso, por exemplo, do No Limite do Amanhã, que é um bom filme, porém o 3D dele é extremamente desnecessário. Você vê pela profundidade de campo tudo lá atrás desfocado, aí com aquele tanto de explosão, aquele tanto de corte, aquilo te confunde, tem pessoas que ficam até propensas a ter dor de cabeça. E o filme que já é escuro, já tem uma fotografia bem escura, você coloca o óculos, cara, fica pior. Então, eu e o Thiago, a gente tava até conversando isso antes, a gente já assistir o filme em 3D numa cabine, tinha horas que a gente tinha que tirar o óculos pra ver. Falar, não é possível que tá tão escuro assim. E realmente estava escuro.
Costuma acontecer bastante.
Eu tive três experiências com 3D que eu posso dizer que foram experiências válidas, assim. E foi uma em cada tipo. Foi uma no quesito de imersão mesmo, porque gravidade não é metade do filme que é se você não tiver imerso, né? Então, uhum, o 3D ajuda muito. Eu acho que o 3D em gravidade é praticamente essencial. Um outro exemplo foi o especial de 50 anos de Doctor Who, que eu vi no cinema, que fazia sentido ser em 3D, porque a arte da raça alienígena, que era a principal do filme, era em 3D. Eles faziam pinturas em 3D. Então, fazia muito sentido você assistir em 3D. Ficava muito mais bonito, muito mais... Uhum. Muito mais imersivo também. E o 3D de espetáculo, que foi basicamente o 3D do Star Trek 2, né? O Into Darkness. Que é um 3D sensacional, mas que não serve praticamente de nada no filme.
É, de novo, a gente tem essa questão da conversão, né? Parece que pede um pouquinho, mas ainda acho que falta, vou dizer, a coragem dos diretores, ou mesmo, eles não, talvez não estejam familiarizados com a tecnologia. E tem também a questão, velha questão de inflar, de novo, como eu falei, né? Inflar a bilheteria, né? Porque, bilheteria, por exemplo, todos os filmes da Marvel são convertidos. São lançados em 3D, todos, mas nenhum foi nativo em 3D.
Verdade, você pega Vingadores, um 3D vagabundo, horroroso. Cara, que você vê ali e fala, não tem sentido nenhum ter aquele 3D. E tá. Só que, praticamente, não, assim, a quantidade de salas em 2D e legendado também, que é outra coisa importante, é pífia comparado à quantidade que eles lançam em 3D. Então a gente acaba ficando refém. Ou você vê em 3D, ou você vai ver 2D dublado.
Ou vem em casa, né, depois, que é o pior ainda.
A minha visão, esses dias mesmo eu venho pensando, né, na questão dos grandes estúdios de fazer bilheteria, se um caminho seria investir talvez no IMAX. Só que o problema é que o IMAX não abrange muitos lugares, né? Não são tantas salas IMAX que tem.
Questão do 3D, o que eles falam é que simplesmente você tem que atualizar o firmware, né?
Sim, sim, sim.
Projetor digital.
Técnica.
Aí o IMAX já envolve outra coisa. Outra,
não, é, sim. Uma aí, lente, uma sala estrutura, maior, assim. A sala, né? E o IMAX também é de uma empresa, né? Também. Então é mais complicado ainda. Pra quem já teve experiência de assistir um filme em IMAX sem a necessidade de 3D, sabe o quão lindo é assistir o IMAX, por exemplo, o Batman, cara. O terceiro filme em IMAX, cara, é lindo, lindo, lindo você ver, cara. Se você se sente lá dentro do filme, pra mim, assim, a tecnologia IMAX é muito válida. Eu procuro ver todos os filmes possíveis em IMAX. Lógico que, assim, às vezes tem umas porcarias e tudo, mas de qualidade de som e imagem é algo absurdo, assim, comparado ao cinema convencional.
Tem uma coisa interessante, eu vejo, eu acho que o cinema também vai usar o 3D porque, pra evitar pirataria, imagina, a pessoa que filma dentro do cinema em 3D é uma coisa horrível, né? Eu já vi algumas filmagens scan, né, que eles chamam por aí, em 3D é uma coisa terrível, né? Pode ser.
Vamos esperar surgir necessidade narrativa também, né? Então. Porque
sei lá, até o Dario Argento fez igual um diretor que eu gosto pra cacete e fez um filme em 3D agora e falaram que é uma porcaria, mas não sei. Vamos ver. Aqui é o Thiago Tigre.
Aqui é o Marcelo Zanioli.
E aqui quem fala é Matheus Souza.
E você tá ouvindo mais uma vez o Tigcast pelo portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor. Pouco antes de entrar no nosso papo principal, para quem já viu pela vitrine, ou quem está ouvindo aqui pela rádio e não sabe, em primeiro lugar, nós vamos falar de um filme de terror, horror, thriller, psicológico, que você achar melhor, que foi lançado em 74. E o filme se chama A Profecia de Omen no original, ele é de 76, desculpa. Ele é dirigido por Richard Donner, o mesmo cara que dirigiu Super-Homem, o mesmo cara que dirigiu Gus Goonies. Interessante, né? Esse foi o primeiro filme de longa-metragem dele. Ele estava muito centrado em televisão, ele vinha de várias outras séries, né? Mas eu quero voltar um pouquinho antes, eu quero voltar para os anos 60, né? Não, bem antes, né? Eu quero voltar no começo de cinema de Hollywood, como eles focavam em filmes religiosos na época. Você sempre via o lado do bem, né, digamos assim, né? Então são os filmes que mostram o povo judeu, o início do cristianismo, né? Então nós temos filmes clássicos, épicos, como Ben-Hur, Os Dez Mandamentos, a Bíblia, a maior história de todos os tempos, o Manto Sagrado, sempre focando em questões religiosas, mas do lado cristão, né? Do lado judaico, falando sobre como Deus agiu na vida dessas pessoas, como Jesus passou nessa vida das pessoas, o que ele fez. Chega nos anos 60, o que acontece? A gente tem a tal da contracultura, né? A questão de hippies, não sei o quê. E a partir daí, a gente tem uma mudança de foco. Não começou com a profecia, né? Afinal de contas, mas no cinema, pelo menos, a primeira produção cinematográfica que vai dar foco a isso é O Bebê de Rosemary, de 1964, dirigido pelo Roman Polanski. Pra quem não sabe, um pouco mais pra frente nós temos O Exorcista. Eu tô falando do livro, né? Que veio, os direitos foram vendidos pra Warner e virou...
É quase instantâneo, né? Uhum. Entre o lançamento do livro e do filme, foi quase que instantâneo, assim. Não teve uma grande demora. Ah, e fazendo uma correção, O Bebê de Rosemary é de 68, Thiago.
Falei
64.
Falei 64.
64. Ah, tá, desculpa.
68. Então, aí o Exorcista de 73, né? Ele é dirigido pelo William Friedkin. Eu já falei rapidamente desse filme em um TIGcast passado, onde eu tava analisando sobre filmes de terror. Era uma discussão assim sobre o que aconteceu com os filmes de terror, na verdade. O romance, escrito pelo William Peter Blatty, é de 71, logo depois virou filme. Então, mas é interessante, né, essa mudança. Precisou ver essa questão da contracultura para ver o outro lado. Então, talvez uma coisa mais sinistra, porque a cultura veio também por causa de guerras, né, não sei o que, Vietnã, tudo bem. Aí você começa a ter uma visão mais pessimista, né, da história, e aí você entra com você dá foco ao demônio, né, imagina só, é uma coisa que você dá foco ao inimigo, né, não, é um paralelo interessante, eu acho, né, pra começar, como é, eu tô criando aqui, como esse termo veio, esse tipo de filme veio a vir, né, principalmente essa ligação com demônios. Aí a gente teve outras, né, tivemos outros filmes assim com o mesmo cunho, né, outros com melhor qualidade, outros nem tanto, né?
Você foi muito feliz em citar a questão da cultura, da contracultura, porque até então, assim, a sociedade, de uma maneira geral, não era acostumada a questionar as regras estabelecidas. Então, assim, era como se todos vivessem um status que, e como se fosse um comportamento de manada. Não tinha um questionamento, não tinha... seguia exatamente tudo que se passava. Então, existiam, lógico, né, pessoas que, em seus grupos, seitas, né, mas era algo sempre muito isolado. E a contracultura acabou dando força para N movimentos que deram voz a essas pessoas que pensavam de uma maneira diferente do considerado habitual. E essa questão do cinema, você foi perfeito. Você citou, assim, vários filmes com terror bíblico, né, que pega a cultura judaico-cristã e que eram grandes sucessos de Hollywood. Se você pega o próprio Ben-Hur mesmo, Os Dez Mandamentos, que foram grandes produções de Hollywood. Já nos anos 60 e 70, que já começa a investir nesse outro lado. Acredito que O Exorcista, nesse gênero desse terror psicológico, foi o que teve mais êxito e, se não me engano, mais bilheteria também.
Na verdade, esses três filmes que eu falei, eles foram, assim, um absurdo de bilheteria, né? Eu tava fazendo uma pesquisa, a Profecia, ele fez tanto dinheiro, deu tanto dinheiro pra Fox, que é o estúdio que lançou eles depois de algum tempo, que eles tiveram muito dinheiro em caixa. E esse dinheiro em caixa, inclusive, propiciou, inclusive, o financiamento de Guerra nas Estrelas, de Star Wars.
Caramba. E até o Guerra nas Estrelas, esse era o filme que tinha dado maior bilheteria pra Fox, né?
Sim, eu acho que é interessante, só a gente ainda falando dessa questão da cultura, né? Em 69, um tal de Anton Stansor LaVey, ele lançou a tal da Bíblia Satânica, né? Não sei se vocês conhecem. De novo, a questão dos paralelos, né? E ali, nessa época da época cultura, também teve um outro foco na literatura, né? Apesar de ele esse livro ser considerado religioso por alguns crentes dessa linha de adoração, né? Em vez de ser assim, a Deus é um custa a Lúcifer, a Satanás, né? Quanto ao filme, né, a gente tava falando aqui sobre a questão da contracultura, a gente já teve dois filmes baseados em temas diferentes, mas esse aí resolveu o grande diferencial da profecia pra Bebê de Rosemary e pro Exorcista é que ele dá um foco na Bíblia mesmo, né? A questão é que aparece, se você coloca a figura de um Cristo, tem a figura de um anticristo, e aí essa é a grande reviravolta, assim, reviravolta, né, o grande mote do filme. É, se você pegar a história, você pega, assim, um mundo que tem, de novo, a cultura cristã no mundo ocidental é a maioria, com certeza, e aí você tem uma abordagem que pra muita gente, pra muitas pessoas é verdadeira. Muita gente, assim, você pode perguntar, assim, pra seus familiares, vizinhos, se eles acreditam em Deus, em Satanás, e aí eventualmente no que vai ter ali escrito no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Não é simplesmente você pegar uma história como possessão, que não é muitas, não são muitas pessoas que aliás, é um número ínfimo de pessoas que presencia, ou o sobrenatural invadir a vida de uma pessoa, como é a Rosemary no filme do Polanski. Aqui, uhum, ele faz um para o diretor, né, o roteirista, né, que é do filme, que é o
David
Seltzer, né? Ele pegou esse livro do Harvey Bernhard. Na verdade, o Harvey, ele é um produtor, ele só fez um rascunho bem rápido do que ele queria da história, né? Não sei vocês, mas o Matheus estava comentando, por exemplo, que ele viu o filme agora, né? Primeira vez que ele viu. Uhum. Ou seja, você é um pouco mais velho, talvez tenha uma percepção diferente da que eu tive na época, mas o filme me abriu uma, como é que eu vou dizer assim, uma vontade interessante de conhecer o material original, e eu acabei me interessando em ler a Bíblia por causa desse filme. Eu achei que era uma coisa assim, realmente, digamos assim, assustadora, porque se é baseado numa crença que tanta gente acredita, e eu também tinha um conhecimento bem básico, né, de por causa de crisma, de primeira comunhão que eu fiz na época, mas aí nessa época eu tive vontade de conhecer mais essas profecias que foram citadas no filme e vem da Bíblia, né? Afinal de contas, isso é uma verdade, de novo, né? Uma verdade para muitas pessoas. Tanto que isso não foi só para mim, né? Eu vi, vendo o documentário, que as vendas das Bíblias nos Estados Unidos, depois do lançamento do filme, dobraram.
Nossa. Caramba, dobraram?
Dobraram.
Caramba.
O filme foi um sucesso danado, né?
É que assim, essa questão é um vespeiro, né? Porque a parte onde se baseia na Bíblia é Apocalipse. E Apocalipse é um capítulo da Bíblia diferente, já que não foi escrita baseando-se em fatos que tinham acontecido até então. E são, o Apocalipse são como se fossem previsões, né?
Sim, escritas por João.
Isso, exatamente. Então, Apocalipse são coisas previstas, não são acontecimentos da época, porque o restante da Bíblia são fatos que aconteceram décadas anteriores, né, que as pessoas foram narrando e foram reproduzindo ali na Bíblia. E essa parte do Apocalipse é o famoso vespeiro, que algumas pessoas até questionam justamente por isso, né, por serem apenas visões. Mas o roteiro se pega muito bem nessa parte, sim, pega aqui alguns medos ali do cristianismo, né, e joga isso na nossa cara. E bom, a gente vai entrar na trama logo, a gente vai falar melhor sobre isso, mas dá uma certa angústia de você pensar assim, que vai contra tudo aquilo que a gente até então aprendeu. Eu também tive a mesma formação praticamente a minha formação do Thiago em relação a catecismo, crisma, essas coisas. Então, assim, a gente está acostumado. A gente foi criado com uma certa condição, com um certo ensinamento. E tudo que era contra isso, tudo que era diferente disso, era uma espécie de tabu. E o filme lida com isso, né? Esse medo oculto de algo que tá no ar, que paira no ar ali.
E é interessante como o filme encarna isso, esse estranhamento, na figura do padre, né? Que é o padre que vai o tempo todo alertar ele, que tem a aparência de quase um maníaco.
Sim, o padre Brennan.
Exato. Esse padre é um doutor, inclusive, né? E aí você tem... você incorpora toda essa questão do estranhamento, do tabu na aparência do padre. Eu acho bacana o jeito que o filme trata isso.
Por exemplo, a gente pensa do jeito que o padre aborda e talvez assim, ele tá tão desesperado tendo conhecimento, né, de tudo que tá acontecendo e de tudo que até então o personagem do Gregory Peck não sabia. E você vê assim, até é um pouco caricato, desesperado, e você A princípio você fala assim, ah, porra, como é que vai acreditar nele? Do jeito que ele tá ali, você não vai acreditar, esse cara é maluco, esse cara tá louco.
Em princípio, o filme lida muito bem com essa questão do natural ou sobrenatural, né? Ou sobrenatural, né? Bem na verdade, como eu falei no começo, como é que você vai falar do filme? Ele é um filme de terror, é um filme thriller, Na verdade, ele vai tendo essas camadas aí, porque o Richard Donner, o Seltzer, escrevendo, eles fizeram uma coisa muito legal. Eles dão um tom muito... pode ser muito coincidência, assim, tudo que tá acontecendo, né? E claro, tem certas coisas que ajudaram, né? Por exemplo, o nome do primeiro roteiro, lembra-se no roteiro, chamava O Anticristo. Era muito óbvio. Depois mudaram pra Marca da Nascença, já ficou menos óbvio. O filme, o nome chamado, o filme chamado, chama A Profecia, foi só já quando eles estavam perto do fim das filmagens, já, em 75.
Ou seja, e dá um tom muito melhor, né? Muito menos óbvio pro filme. Já que é pra tratar de um suspense, fica muito, cabe muito melhor esse nome de A Profecia do que O Anticristo, por exemplo.
E sim, e vai ao encontro da proposta do filme, que não é mostrar algo tão explícito, mas tem mexer com o inconsciente de cada um. Porque se você pega pela história, você não vê o Damien ali praticando a maldade em si, ele tendo a consciência. Você não vê isso. Tanto que, sim, para algumas pessoas, talvez, podem assistir o filme com uma visão talvez mais cética e falar assim, poxa, mas o que garante que o menino realmente é? Porque até então
não
a gente
tem, só... não há garantia.
Então, exato, você não tem nada ali palpável ali que você veja, não tem nada visual. Por exemplo, eu sempre vejo as pessoas comparando muito com o Exorcista. E pra mim a profecia tem muito mais a ver com o bebê de Rosemary do que o Exorcista, justamente por isso. Porque não é nada visual.
É sugestão.
Tudo sugestão. E nisso, o Richard Donner e o David Seltzer foram brilhantes, porque eles jogam essa percepção no seu inconsciente. Ele deixa pra você. Você imaginar o que está acontecendo ali. E tanto que tem vários momentos no filme que o Richard Donner posiciona a câmera como se você estivesse ali observando aqueles fatos ali. Aquela cena do... vou pegar uma agora, do cemitério, por exemplo. Você que está ali observando os atores lá embaixo ali. Você é o olhar que tá vendo aquilo ali por fora. E eu acho isso brilhante, poxa.
Sim, ele foi muito feliz nisso também. Eu gosto também de uma cena, de novo, aquela coisa da sugestão. Né? Logo no começo, quando o Robert Thorne, que é o Gregory Peck, ele vai pegar, ele descobre que o filho morreu, e aí chega aquele padre, padre espírito, e arranja, né, que ele adote uma criança que perdeu os pais ali naquela mesma noite. É interessante que a fotografia, a ambientação, ela é toda sombria mesmo. Eles ficam só...
Pega essa turna ali.
Tem só quatro pessoas naquela cena. Tá escuro atrás dos dois, tá escuro onde o bebê Damien está. Só pra depois ganhar um pouco de luz, assim. Mas ali ele joga uma pequena pista, né? Que, claro, a gente vai ficar no nosso subconsciente que tem alguma coisa errada ali.
O legal dessa cena é que é tudo trabalhado na penumbra, né? E ela tem uma característica dessa cena aí também do cemitério, que o Marcelo falou. Só que na cena do cemitério você tinha a possibilidade de aquilo ser a visão subjetiva dos cachorros, né? Porque você tem uns cachorros assim em cima...
Estando alto.
Pode ser os dois jeitos, a interpretação dos dois jeitos, né?
Nessa cena da igreja você tem o mesmo tipo de visão que fica meio se escondendo assim, por cima, assim, atrás do corrimão, das escadas... Dá a impressão de que aquilo é uma coisa proibida mesmo, né? Uma coisa que a gente não devia estar vendo. Eu acho isso demais nesse filme.
Como se fosse algo profano, né?
Aquilo exatamente.
É totalmente fora ali. Como se você estivesse cometendo o maior dos pecados simplesmente por estar presenciando aquilo ali, ó.
É exatamente isso aí.
Falando ainda da escola, de ser uma criança, né? O grande protagonista da história, assim, o grande antagonista da história, né? É um pouco difícil quando você coloca uma criança como a semente do mal, né? Você pega um monstro, você pega o demônio, assim, demônio em si, como é, por exemplo, o Exorcista, que a gente já tinha comentado, ou também no próprio Bebê de Rosemary, né? Que, assim, os vilões são gente já idosa, tal, você não se preocupa muito, eu quero mais... Você se pega se falando, eu quero mais que esses velhinhos aí se danem, mas... mas é um pouco difícil quando é uma criança, né? É interessante que quando eles estavam muito preocupados, assim, em chamar alguém, algum nome grande pro ator, né? E daí eles foram atrás do Gregory Peck, que já tinha feito filmes, era um ganhador de Oscar com aquele O Sol é para Todos. Quando eles ofereceram o papel pra ele, eles tiveram um problema, porque, afinal de contas, no roteiro, o Damien, o Robert, ele esfaqueia o Damien, né, num altar, né, e aí eles, eles tiveram receio, porque nessa época, o filho do Gregory Peck tinha acabado de cometer suicídio, mas aí ele levou numa boa e foi na frente com o filme, e aí que ele realmente deslanchou, né, com a presença do Gregory Peck. E esse filme só não caiu nas mãos da Warner, porque ele, no mesmo tempo, eles já estavam planejando uma sequência do filme do Exorcista.
Sim, sim, mas essa cena no altar é muito tensa. E que você. Então você fica assim. Você não sabe se ele vai realmente conseguir matar a criança. E de novo, é um tabu, cara. É uma criança que tá ali. Um menino todo. Aparentemente você olha pra ele todo fofinho, todo bonitinho ali, e você fala, putz. E detalhe, eu não lembro agora, me deu um branco, se cita isso no filme, mas ele tem que enfiar. Eram sete, né? Espetar sete vezes a criança.
Sim, é o que o Guggenheim fala, aliás.
Isso é o Guggenheim, é isso mesmo.
É interessante também, é mais uma questão nesse paralelo aí entre sobrenatural ou não. Porque quando o personagem vai falar com esse personagem que era um padre, era um exorcista. Ele fala, tudo bem, o que você tem que fazer é usar as adagas de Megiddo e sete vezes no rapaz, no, na criança. Você vai ter que fazer o sinal da cruz nele. Mas aí você vê, assim, o personagem, né, o Guggenheim, ele tem uma cara de meio maluco também, né?
Até, sim.
Até apesar daquela parte, a mãe do Damon, adotivo do Damon, né? Atriz dela, Lee Herman, o nome dela é Catherine na história, né? Ela já tinha morrido, e aí o pai, né, o Thorne do Robert, já tinha decidido, assim, no seu íntimo que iria matar o Damon, né? Ele leva isso em conta também, né? Afinal de contas, esse cara aí que tá com um cara que tem a cara meio de maluco, tá pedindo pra matar uma criança, não só matá-la, como enfiar sete adagas nela, né? Pra formar o sinal da cruz em solo sagrado. Seria meio maluco mesmo. Tem,
é claro. É perturbador, poxa. Perturbador,
sim, com certeza.
É totalmente perturbador.
Tem uma questão assim de se o Damien sabe ou não sabe que ele tem algum tipo de poder, né? Ele provavelmente pega isso meio assim por. Ele supõe que ele pode. Que ele não é uma criança comum mais, né? Tanto que ele não se relaciona mais com outras crianças além da festa de aniversário dele, né? Depois ele não aparece mais brincando com outras pessoas, com outras crianças. Tem a questão dos animais terem medo dele, né? Os Rottweilers que se acabam se tornando guardiões, mas tem a cena do zoológico, né, que as girafas fogem dele, os babuínos, né? Aliás, aquela cena ela é bem verdadeira, porque a atriz ela não sabia dirigir, quando os babuínos começaram a atacar o carro, ela não conseguia sair do lugar, então aquela cena ela ficou apavorada de verdade.
O filme, depois a gente até comenta um pouco nessa parte, mas o filme também, assim como o Exorcista, né, tem muita coisa de bastidores, que até aumentam muito essa aura demoníaca que tem sobre ele, né, muitas coisas estranhas que aconteceram na produção desse filme, né? Que assim, não vem ao caso. Agora no final do cast, acho relevante a gente comentar que é uma série de coisas que aconteceram que você fala aí, alguma coisa tinha de estranho ali na produção desse filme.
Aumenta ainda mais a atmosfera, né?
Poxa, caramba, só o fato do Richard Donner quase ter morrido, né?
Isso é relativamente interessante. Isso é bem interessante, inclusive, né?
Muitas coisas, às vezes, a gente vê na internet e não sabe se é verdade ou não. Mas muitos desses fatos, acho melhor a gente contar depois. Vamos até agora a história do filme. Mas a gente comenta depois. Mas isso está no documentário do DVD, né?
Tem essa questão de ser bem, bem tenso. Eu acho que tem algumas coisas que é bem legal que você não espera, né? Porque, afinal de contas, quem que esperava, por exemplo, que a babá do Damien se matasse, né? E é uma morte bem, como se diz?
Ela é uma morte meio Game of Thrones, né? Se fosse usar algum tipo de comparação. Porque você tá lá um segundo depois tem uma morte totalmente inesperada e totalmente trabalhada em espetáculo, com gente olhando e sabe? Então uma quebra muito grande de um momento pro outro.
É, e no meio da festa infantil, né?
Não é só uma morte qualquer, né? Um suicídio em favor do Damien, né? A babá fica falando, olha só, é pra você, viu? E se joga, e aí... É, e se enforca, quebra o pescoço na queda, obviamente e tal. Foi bem interessante, bizarro. Né? Bizarro e é um contraponto muito, muito forte, né? E aí você vê que o Damian, pela primeira vez, ele não se afeta tanto pela cena, né? Diferente da mãe, das outras crianças que gritam desesperadamente. E ali a gente tem a primeira aparição daquele fotógrafo, né? Que é o Keith Jennings, e aí ele começa a fazer um trabalho investigativo, né, por causa das fotos, né, que ele tira, e começa a aparecer manchas que são premonições, né?
Fotógrafo que também parece um maluco, né? Todo mundo que tem contato com o sobrenatural parece maluco nesse filme.
Ninguém é muito convencional, né?
A própria senhora Baylock, que é a governanta, que ela aparece depois, né, pra cuidar do Damien, ela tem um ar assim meio... Ela é mais contida, né, digamos assim, mas é pelo menos quando ela tá com o Damien, ela tem um ar bem mais durão, né? Mais não vou dizer duro de que ela não se movimenta, mas é mais sisudo, né? Acho que é a palavra mais próxima. Tanto que ela, quando ela vai se apresentar pro Damien, o tipo de palavra que ela usa é mais, até mais formal. Ela não é como você falaria com uma criança.
Não, é de maneira até respeitosa, né?
Mas ali ela não tá se apresentando pro Damien uma criança, né? Ela tá se apresentando ali, se a gente for pegar assim, se a gente for partir do viés de que ele é o anticristo, ela tá se apresentando pro senhor dela, né?
Exato. Exatamente, e a mulher assustadora, cara, dá até medo de você usar isso.
A fotografia também dá um jeito de aumentar essa sensação, né?
Sim, mostra ela sempre em closes mais fechados, né, cara? Então, e o olho dela regalado, assim, no escuro, cara, parecendo até aquelas brincadeiras de criança que você pega uma lanterna no escuro e coloca no rosto, é igualzinho, cara. É assustador, cara. E a atuação dela, assim, sempre sisuda, sempre muito segura do que tá fazendo, né? Tanto que, assim, ela chega lá na casa, lá, dá uma explicação, e assim, não titubeia em momento nenhum, convence o casal e pronto, fica lá tomando conta do Damien.
É, ela tem essa... Ela vira a protetora dele, né? Tanto que tem a cena seguinte, que é uma cena até forte também, que eles querem ir para um casamento, e eles tentam levar o Damien pra uma igreja, e ela fala assim, eu não acho que ele deva ir, né?
Sim.
Interessante a cena dele se agarrando no cabelo da mãe, gritando, né? Ali acho que é o primeiro sinal, assim, bem assim, é o primeiro confronto com a religião que existe no filme entre o Damien, né? Claro que antes teve a cena do padre que entrou no escritório do Robert, né, pra tentar alertar ele, só que veja ele ir direto ao ponto, né? Ele fala, né, você tem que aceitar Cristo, você tem que fazer comunhão, tomar o seu sangue, comer sua carne. Daí ele fica, tá bom, padre, e aí, beleza, o que você quer, né? Não foi, mas é que ele tava numa situação tão desesperadora, viu nessa situação, né, o padre, eu digo, tentar convencer o Thorne, né, como um padre mesmo, né, que essa é a questão, né, ele fala, ele tá ali pregando. Infelizmente não deu certo pra ele, né?
É que o jeito também que ele vai pregar ali, eu não sei nem quem que ele ia conseguir convencer, né? Mas essa coisa é estranha, que até então você sentia que tinha algo diferente do Damien, mas só na cena da igreja que há esse contraponto com a religião. Porque até então, sim, você vê que tem algo de errado nele ali, alguma coisa tem suspeita. Mas o confronto com a religião mesmo acontece ali, que você vê que o menino se recusa aí, a babá primeiro já não queria que ele fosse, aí o bebê, a criança dá aquele show ali, fala, não vou, não quero, tanto que eles acabam indo embora, e ali é o ponto, você fala, opa, agora sim o negócio, agora sim a coisa tá esquentando.
Tem coisa errada aí, né?
É, a partir desse momento, o filme, ele dá uma virada, ele ganha o tom mais sobrenatural, porque tem a parte, de novo, quando o Brandon encontra o Robert, dessa vez no parque, e aí ele cita um poema que na verdade não está na Bíblia, né? Ele é, pelo que ele toma elementos, né, da história pra poder criar dar uma justificativa pros eventos, né? E aí ele fala, sua mulher tá grávida, né? Então ali já tem alguma coisa, né? Como ele saberia que a mulher tá grávida? Tem um paralelo interessante que eu faço com o bebê de Rosemary, porque ela fala ela confirma pro Robert que ela tá grávida, né? Ela fala, tá, eu estou grávida e tal, então você não se importa se eu... Ela tá num estado de nervos danado, né? Porque aí os hormônios mudaram, não sei o quê, que tá grávida e a cena seguinte, ele fala com o psicólogo dela, né? Ele dele fala assim, não, eu acho que ela não vai aguentar e você devia concordar com o aborto, né? E antes o padre tinha falado que ele não ia deixar a criança nascer porque ela poderia tomar o lugar dele como filho preferido, poderia também, seria questão de dividir herança, porque ele era um homem rico, né? Ele era embaixador da Inglaterra.
Sim, sim. E o objetivo da criança era tomar tudo que ele tinha, né? Ser o herdeiro dele de tudo. E assim que ele tivesse a consciência, tivesse a certeza que ele ia herdar tudo, ele ia acabar com... Ele ia matar todo mundo ao redor.
Aí tem essa questão que eu falei do paralelo com o bebê de Rosemary, né? Porque daí ele vai falar com o psicólogo dela, né? E ele fala, não, você deveria concordar com o aborto. Daí eu me lembrei, em Bebê de Rosemary, né? Tem toda essa questão aí de um monte de gente que tá envolvida, inclusive um médico, pra cuidar que a criança, né, da Rosemary, não é Sabine. Aí eu vi ali e falei, putz, um cara todo de preto, assim, sabe? Ele num ambiente tão incômodo pra mim. E ali eu falei assim, eu pensei assim, realmente tem mais gente envolvida nisso, não só o padre. Então imagine, pra mim, assim, eu vejo que, por exemplo, o psicólogo era um dos servos lá de Satanás, de Lúcifer, pra impedir, pra impedir que a criança nascesse e, consequentemente, levasse o Damian ao lugar de direito dele, né? Pelo menos é no que eles acreditavam, né? Daí tem essa questão do padre Bran tentar convencer o Robert, não consegue e tal, mas aí, quando ele conta tudo, digamos assim, o demônio se vinga dele, né? Ele não aceita a traição e tem a cena dele correndo desesperado pra igreja e finalmente é empalado por uma... Aquilo devia ser o para-raios da igreja, né? É uma cena bem, bem legal, né? Imagina que foi feita há quase 40 anos, o CGI não existia, né? Ela teve que ser toda prática, né?
Não sou forçada nessa morte, apesar de você ter um elemento fantástico ali, ela é bem incrível. Ela não tem...
Sim, muito nada, incrível, verdade.
Não tem nada que você fale, mas que diabo é isso aí? Tá forçando uma barra já. Ela é muito, muito orgânica dentro do filme, né?
Sim. E a gente vê ali que o fotógrafo já tinha uma certa premonição também, né? Porque ele tinha a foto que ele tira do padre já indicava que alguma coisa poderia acontecer. E acontece exatamente como estava na sombra da foto. Aí o fotógrafo entra de vez, né, na trama, né, de forma direta, né, porque até então ele estava só ali meio de bastidores, aparecendo uma hora ou outra, e após a morte do padre que ele entra de vez, né, ele entra em contato com... me deu branco.
Com Robert.
Né, pra avisar, falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui, a gente tem que investigar e temos que ir atrás pra saber o que tá, realmente tá acontecendo. E aí ele entra de vez.
É, ele como repórter, né, como fotógrafo, ele é o cara que, digamos assim, coloca o herói, né, no caminho dele, né, com as suas observações, né. Isso é um papel interessante do personagem, eu acho. Putz, tá acontecendo tanta coisa, pode ser coincidência, beleza, mas eu preciso saber, eu também que eu gostaria de saber se eu tivesse na situação dele, né?
E aí o Marcelo falou uma palavra-chave aí, que eu ia esperar pra falar um pouco mais tarde, que é premonição, que é um filme que bebe muito dessa coisa de você saber como vai ser a morte por fotos e por dicas dadas, né?
Sim, o filme, a história vai te sugerindo coisas que vão acontecer lá na frente. Talvez, assim, se você tá um pouco mais distraído, ou mesmo, sei lá, a gente pode até falar de uma maneira arrogante, mas o espectador médio às vezes não perceba, mas geralmente a história vai te dando dicas do que pode acontecer.
É, isso é bem comum no cinema, né? Você vê um quadro na frente de uma pessoa decapitada. Então você pode falar assim, é capaz disso acontecer. Ali, nas fotos, é um pouco mais sutil, né? Porque você tem na imagem da... Você vai saber só depois, né? Você tem a imagem da... Na babá da corda, assim, na verdade não é uma corda, né? Como se fosse um pequeno L, um J. O padre é uma coisa, assim, que atravessa ele. Mas é isso, você não vai sabendo. Mesmo quando tem a segunda morte, que é do padre, você fica imaginando o que vai acontecer com o personagem do fotógrafo, né? Porque daí, quando ele fala que ele vai investigar a vida do padre, parece aquela foto, né, que ele vai ver a casa do padre, aí tem a foto que ele tirou acidentalmente dele, e tem um corte na cabeça. Opa, beleza. Aí já chama a atenção. Aí
você fala, opa.
E eu fiquei com vontade de rever o filme logo depois que eu terminei, pra ver se dava pra pescar em alguma das fotos, se o Robert aparecia com algum sinal da morte dele, do final final do filme. Só que eu não...
Sim, eu entendo você. Mas eu, assim, como eu revendo o filme, eu já tive essa preocupação e isso não acontece. Mas é legal,
porque
você não entrega realmente. Aí nesse momento o filme vira um filme de investigação mesmo, né? O pai tá desesperado. O desespero dele é a ponto de deixar uma mulher doente, hospitalizada, porque ele precisa saber a verdade, né? Então a mulher, por causa do Damien, perdeu o bebê na cena de uma queda, que é uma cena, eu acho que virou uma cena icônica do cinema, aquela. Apesar de hoje em dia nós vemos que ela tem muito... Ela é uma cena prática, né? Afinal de contas, não dava pra você jogar uma atriz de verdade, né? Escada abaixo. O que acontece é que tem ali um dolly, né? Que aí a câmera inverte e ela vai virando pra parede, em vez de ser pro chão. Vocês conseguem perceber nitidamente ali que a cena hoje em dia, os efeitos mesmo práticos dela são tão datados, né? Mas, enfim, eu ainda acho que é uma cena icônica do cinema.
Sim, realmente, tá datado, porém não incomoda, não chega a ser... Alguns filmes que você vai rever e fala assim, pô, tem gente até dá risada de alguns filmes que antigos, né, pelo absurdo da cena. Essa não, ela tá datada, ok, mas funciona dentro da proposta do filme. Gera até um pouco de dúvida em relação ao Damien, porque ele vai em direção à mãe dele, ele vai em direção a ela. Antes dela cair, você já sente que alguma coisa vai acontecer, que você vê lá, ela pegando a escada, olhando pro alto. Eu falei, poxa, a gente já percebe, opa, ela vai cair, a gente não sabe como, a gente sabe que ela vai cair, a gente só não esperava que o moleque fosse lá e batesse nela com toda a força que ele tinha ali pra poder derrubá-la.
A cena vai sendo construída, né? Você vê ali o Damien rodando assim com o triciclo dele, e aí você tem um corte pra ela colocando o aquário em cima do corrimão da escada, o que eu acho uma coisa extremamente burra de se fazer, né? Que mulher idiota.
É. Com certeza, né? Isso é uma coisa pra nunca ser feita, mas ela tava relativamente confiante. Tô em casa, o que mal pode acontecer
na minha casa? Tava desprevenida, né?
Isso é uma coisa, né? O que mal pode acontecer na minha casa?
Cair, morrer, é só isso.
Um abraço, nada demais. Tem uma coisa que é interessante notar, que o garoto em momento algum olha pra ela com maldade, sabe? Ele só vai andando, é como se ele não, como é que eu posso dizer isso? Se ele não tivesse consciência da própria condição, sabe?
Eu acho que fica no meio termo, né? Eu acredito que ele tem consciência do que ele causou. Agora,
sim, ele vai,
exatamente, vai assim, que é na prática, que literalmente é a queda da mãe. Agora, mas aí que ele eliminou um oponente, que seria o irmão, aí é outra história. Eu acho que talvez ali ficou mais no subconsciente dele. Ele ficou, digamos assim, ele pensou, eu fiz o que eu precisava saber fazer, seja lá o que for, né? Seja lá o que isso quer dizer pra mim. Né?
Uhum. Exatamente. É uma coisa meio instintiva, né? Não dá pra ver a racionalidade no que ele faz. Não dá pra ver assim que ele tá planejando aquilo. Ele só vai lá e faz. Ele faz de um jeito bem cirúrgico, praticamente, né? Em momento algum eu consegui perceber assim a intenção estampada no dele. Tirando que ele vai pra cima da mulher, né?
Acabei me lembrando de uma cena agora que a frase que o padre lá no começo fica incompleta. Quando ele vai falar sobre a origem do filho, né? Do origem do Damien, né? Ele não completa a frase dele, né? Ele fica falando assim, eu vi a mãe dele, né? A mãe dele era uma...
É verdade.
Aí corta, né? A gente, era um quê, né?
é verdade. Você fica sem saber quem era, ou depois como a gente vai saber o que era a mãe dele, né? E de novo também uma de influência do bebê de Rosemary. É curioso, você perguntar pra várias pessoas, falar assim, como era o bebê de Rosemary? Várias pessoas vão te falar, o bebê de Rosemary tinha um olho amarelo, tinha garras, tinha isso. E não tem nada. Você nem vê o bebê dela. E a maior influência que eu vejo na profecia é isso, essa sugestão. A questão da mãe dele não mostra o que é a mãe dele.
Não.
Em momento
relativamente, né?
Ele te sugere, vai te sugerir, né?
Mais e depois uma vez ele revela. Ele vai dar sugestão, né? Ele vai dar subjetividade de cada um.
Sim,
eu,
sim.
Por exemplo, eu acredito que ele ia dizer que era uma prostituta.
Porque a palavra que ele fala é ró.
Tive essa impressão também.
E tem muito dessa construção da mulher que trabalha a favor da luxúria, que é um dos pecados capitais, então é uma coisa profana, sabe?
Também tem a ver com a questão, de novo, da Bíblia, né? Que tem a grande prostituta da Babilônia, né? Mas é...
Da Babilônia, verdade.
E aí a gente já tá chegando nessa parte, né? Eles voltam pra Roma, descobrem que o hospital pegou fogo, coincidentemente, logo depois que o Damian nasceu, né? Acabando com todos os arquivos, e eles conseguem finalmente falar com esse padre que arranjou a adoção, né? E tá lá, mudo, cego, sem o movimento do braço direito, ele fala que é punição, né, por ter traído Cristo, desviou as pessoas, o seu rebanho, né? como punição ele vai ficar assim até o fim da vida. E aí a gente volta agora pra, a gente já tinha falado um pouco no começo da cena do cemitério, né, que é uma cena bem tensa, você vê assim que ela tem uma cara de Hollywood mesmo anos 70, porque ela foi filmada, você percebe que o fundo é pintado mesmo assim, isso é legal, porque daí eles conseguem controlar a questão dos ventos, dos raios, dos cachorros inclusive, nas rotivárias que aparecem. Eu gosto muito da cena porque ela dá uma atenção danada, porque tem lá, né, os dois túmulos, né, que é por causa deles, eles acham que é a data, né, do nascimento do Damian, que é 6 de junho de 70, eu acho,
76, 71, alguma coisa, ou... 76, porque era fazendo justamente a simbologia do 666.
Não, eu lembro do 6 por ser 6 da tarde, mas
o filme foi lançado... Não, é verdade, é 6 da tarde, é verdade.
Erro meu. Eu acho que o filme, o Damian nasceu em 71, se eu tô bem lembrado.
5 anos antes do
lançamento
dos acontecimentos.
Isso, aí no filme tem 5 anos, verdade, bem lembrado.
E o que é a cena do descobrimento do túmulo da mãe do Damian? Aí de novo a questão do paralelo entre o sobrenatural ou não. Eles acham lá um animal no túmulo da mãe. E aí, aquilo é a mãe dele mesmo de verdade ou não é?
Essa é a
discussão, né?
Não, a primeira reação você fala, what the fuck? Que é isso?
A primeira coisa lógica, não. Eu falei assim, não, a mãe dele tá por aí e aí colocaram
outro.
Colocaram
um animal, mas qualquer coisa aí.
É, por que colocar um animal? Poderiam colocar qualquer outra coisa. Então, Por que não? Porque isso é uma coisa que a gente vai... Isso é uma coisa que vai ser um pouco mais desenvolvido na continuação do filme, claro, no segundo filme, que não tem a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui. Mas aquela coisa, por que colocar um animal num túmulo se a pessoa estivesse viva assim? Eles poderiam simplesmente colocar pedra, só se for para colocar um peso, poderiam, beleza, colocar qualquer coisa, sacos de areia, ninguém ia abrir um túmulo. Então tem ali a grande parte de ser o paralelo entre a religião, entre o sobrenatural e o natural, né? Tem essa questão aí que a gente vai querer, o diretor, né? O Donner e o Seltzer começam a martelar na nossa cabeça. Mas não é só isso, né? Acaba sendo uma esperança para pro próximo túmulo, né? Porque de repente, assim, se ali tem um animal, como o Robert acredita que é, então quer dizer que ali o filho dele pode estar vivo. Pode estar.
Pode estar vivo, né?
Em algum lugar, né? E realmente não é o que acontece, né? Ele descobre ali que, aliás, que a criança está. Tem uma criança morta lá, e não só. E você vê como é cruel, como é que esse ano foi uma crueldade danada, porque a câmera dá um zoom e foca no lóbulo, né, aqui do lado da cabeça do crânio da criança, daí você vê que tem um rombo, né? Alguma coisa eles fizeram lá. Isso que é terrível, né?
Impiedoso, né?
Que eles fizeram com aquela criança? O que, que é? Deu uma matelada, usaram alguma coisa dentro do hospital? Meu Deus do céu, né? Mesmo que não exista o sobrenatural, existiu alguém disposto a matar uma criança pra colocar uma outra criança no meio ali daquele político, né? Daquele cara que seria um embaixador no futuro.
Existe uma conspiração, seja ela sobrenatural ou não, né?
Que contribuiu para poder colocar o Damian naquela família, né? Até então, a gente pensava que a morte do filho dele tinha sido natural. Depois daquilo ali, você passa a questionar. Fala, opa, peraí, foi natural ou foi provocada? E, de novo, o filme, em momento nenhum, te conta isso. Aí passa você mesmo interpretar. Isso que o Thiago falou é verdadeiro. Na hora que mostra justamente o que a princípio parece ser uma lesão, uma machucada, aí você começa a imaginar, fala, poxa, como que essa criança morreu? O que foi feito com essa criança?
E é isso que deixa o mistério o universo de mistério do filme ainda maior, né? Essa questão de deixar perguntas em aberto. É igual essa questão também do túmulo da mãe dele, que vira uma incógnita enorme, né? Vai que aquilo ali foi algum tipo de ritual. Por causa da criança, a criança é o anticristo mesmo, e aquilo era um ritual, um tipo de ritual, de invocação, algo assim. É a mesma coisa da questão da marca que tinha no Padre Brennan, né? O Padre Brennan também tinha a marca lá do 666.
Falamos isso, mas é uma coisa interessante.
Pois é, e existe a menção, você sabe que ele tem a marca, mas aquilo não é explicado. Você sabe que ele tá tentando ali, de qualquer jeito, um tipo de redenção, né? Ele não quer ir pro inferno e ele quer salvar a alma daquele cara. Mas você não sabe nada sobre a vida do padre, você não sabe o que aconteceu pra ele ter aquela marca, nada parecido. É esse tipo de coisa que vai aumentando o suspense e o mistério cada vez mais, para depois não dar a resposta, acaba não incomodando, né? Acaba deixando, fazendo o filme ser relevante, o quê? 40 anos depois.
É, até porque, assim, ele não te entregar essas respostas, é o que alimenta as discussões. Se fosse algo que tivesse muito claro ali, o filme perderia muito da força dele. E quando ele entra nessa parte da investigação, que eles vão descobrindo mais sobre o Demian, mais sobre os... Não sei se é esse termo que usa no filme, se são seguidores do Demian, que pra mim, que eu consigo identificar... A grande diferença do tratamento dos cristãos quanto os seguidores do Demian. Porque na Bíblia, as pessoas têm a questão do livre-arbítrio. Enquanto ali, as pessoas já estão meio que predestinadas a seguir o Demian. Porque elas já nascem com a marca de nascença. Então, para mim, esse é um dos pontos da história. Que justamente essa diferença, enquanto os seguidores de Cristo têm um livre-arbítrio e os seguidores do Demian já estão predestinados a praticar o mal e a protegê-lo.
Eu não tinha olhado por esse lado aí, mas essa leitura aí é bacana mesmo, viu?
Mas você pode dizer assim que as pessoas tentaram se virar contra o próprio destino, né? Como o Brennan, ele tem a marca, né? Ele tem os 3-6 na coxa, né? Só que aí talvez ele tenha. Aquela coisa, o universo criado ali, né? Em volta.
É muito rico, é muito rico.
Você pode ficar fazendo várias interpretações aí. Quando é que ele teve essa iluminação aí? Afinal de contas, quando é que ele se sentiu que traindo Cristo ele ia pro inferno, esse tipo de coisa? Inclusive, tem uma fala que ele tem uma fala do personagem que ele fala assim: ah, a gente só vai se encontrar de novo no inferno, Sr. Thorne, né? E lá vamos dividir a nossa, o nosso destino, né? Tem a cena da morte da Catherine, que ela é jogada através da janela do hospital pela senhora Baylock ali. Você sabe que seja lá o que for, seja sobrenatural ou não, as pessoas estão dispostas a matar por causa do garoto. Porque ali ela sabe que o cerco está se fechando, né? Uhum. E a partir desse momento, a escala do sobrenatural se eleva, né? Porque, na prática, como é que a Baylock saberia que naquele momento o Damian começaria a correr real perigo? Né? Então aí nessa discussão aí sobre as pistas que o diretor, né, e o Seltzer vão dando pra gente aos pouquinhos, né? Já em Israel, quando eles conseguem achar o Karl Bergenheim, já falei no começo, ele tem cara de maluco, dá 7 adagas de Megiddo lá para que ele tem que ser, morto em solo consagrado, que é um paralelo com o que Isaac fez com... Ele foi Isaac? Agora estou tentando lembrar. Se foi, vou ter que pesquisar de novo agora, não lembro se foi Isaac.
Me deu branco também agora.
Ia matar o único filho dele, Deus mandou ele matar o único filho dele. Ali é um paralelo também, é outro paralelo com a Bíblia. Só que dessa vez o sacrifício seria difícil também, né? Porque queira ou não queira, ele até desiste, né, de matar a criança quando ele joga as adagas.
É, acho que é Abraão que tem que matar Isaac.
Isso,
né?
Isso. Abraão tem que matar Isaac, exatamente. Por ordem de Deus. E aí tem esse último, como se diz, último confronto interno, né? Afinal de contas, eu tenho que matar uma criança? Tenho que furar ela 7 vezes com as adagas, não vou fazer isso.
Não, e detalhe, a criança que até então, até há pouco tempo, ele acreditava que era o filho dele, ele criava como filho dele. Desde o início ele sabia que não era, mas assim, ele criou como se fosse o filho dele, porque a mulher dele não sabia que não era filho. Ela antes de morrer, um pouco antes, que ela começou a sentir que o menino poderia não ser filho dela, que a criança não gostava dela, mas ela não sabia da verdade. Ela morreu sem saber.
Ela, no subconsciente dela, ela até fala que quando ela já tá sedada, lá depois de ter perdido o bebê, ela fala assim, não deixa que ele me mate.
Sim, sim, não, ela começa já a sentir, né?
Ela sabe que tem alguma coisa de errado ali.
Sim, sim, mas em momento nenhum o Tron contou pra ela diretamente, falou assim, ó, aconteceu isso, a gente perdeu o filho, e alguém me entregou. Ele não conta isso pra ela.
E o que que é a morte do personagem, né, do fotógrafo, né, do Jennings, né?
Cara, ó, talvez ao contrário da outra morte, essa eu já acho que funciona bem até hoje, cara.
E é legal que o Donner, pra reforçar a coisa terrível que foi, ele coloca a câmera em quatro lugares lá e mostra pra você em todos os ângulos como é que foi, né?
De cima
pra baixo, de baixo pra cima, da esquerda pra direita, e a cabeça do
personagem rodopiando,
né? E é assim, ele tira. É interessante que ele tira o sangue da cena, mas ele coloca umas garrafas de vinho. E aí quando tô rindo, não sei porquê, mas aí ele quando desloca, né? Daí você não tem sangue, mas você tem a figura do vinho entornando, e ali seria uma figura menos chocante, né? Porque, pô, já é bem assim, de novo, né? Pô, eu não imaginava, pelo menos a primeira vez que eu vi, que ele ia ser decapitado, mas daquele jeito, né? De novo, uma coincidência, um idiota que deixa cair sem querer aí o freio de mão do carro. E aí o vidro vai lá e acaba com a vida do coitado. Ali, o Robert, ele ainda tem as suas dúvidas, mas ele já tá tão desesperado, né, que até o Gregory Peck, acho que tá numa interpretação muito boa, e ele fecha os olhos, assim, como se estivesse querendo arrancar os olhos das órbitas, de tão desesperado que ele tá, né, e não aguenta mais ver aquilo, e pra ele tá num pesadelo, né, aquilo é um pesadelo pra ele, não tem escapatória, ele precisa saber, assim como a audiência precisa saber, afinal de contas, o que que tá acontecendo, né.
Sim. E olha, Thiago, não sei se eu tô forçando a barra aqui, né, mas se você pega, assim, a própria proposta do filme, é um filme que, de forma ou outra, tem uma proposta de trabalhar com os conceitos bíblicos, né, o que que representa melhor o sangue do que o vinho, que é o sangue de Cristo, né.
Sim, é uma interpretação válida também.
Legal, também.
Eu gostaria de abrir um parágrafo antes de a gente chegar nesse final aqui sobre a música do Jerry Goldsmith, que dá um clima monstruoso pra várias partes do filme. Principalmente a música principal, que é Ave Satânica.
Ave Satânica.
Nossa,
que trilha do Satanás, é do mesmo, Satanás, cara.
Ele é terrível. Eu lembro de ver na época do documentário, quando eu tive, aluguei uma vez, ele falando que pegou uma letra que era, falava sobre Maria, né, Maria Mulher, e ele inverteu todo o sentido, daí ficou lá, nossa, cara, que coisa, eu gosto muito dessa música musicalmente falando, mas, cara, ela é tenebrosa.
Não, sim, assim, ela funciona muito bem pro filme, pro clima, mas, cara, ela é assustadora. É aquele Ave Satânia, puta, o tempo todo, cara, só sugerindo, eu fico imaginando você assistindo isso num cinema, cara, com um som potente, aquele Ave Satana burburinho no seu ouvido, cara. Me dá um cagaço, não é por nada não, cara, mas...
E também quando ele transforma a música em mais instrumental, fique já no final do filme, quando o Tono volta pra casa, encontra o cachorro de novo, fica uma música bem assim, bem baixinha e tal. Bem sonora, assim, o som das vozes ficam bem baixinhas, né? Daí fica só a orquestra bem baixa também, dá um clima danado. Mas não, claro que a Ave Satani é a parte mais icônica do filme. Na verdade, eu acho que é tão icônica quanto o próprio Damien, né? Porque é interessante que o filme ele criou essas figuras, né? Damien, hoje, o nome é ligado ao mal. Você fala assim, esse cara é o Damien? Putz, esse cara é o capiroto, é o demônio, é o Satanás, o sete pés, um filho de criança, não sei o quê.
Mochila de criança, eu nunca tinha ouvido, cara.
É uma coisa que quem fala é o Carl Moore, eu nunca entendi direito, só tô copiando. E a música também é... Tanto que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que gente em rituais satânicos usa essa música aí como inspiração.
Então... Não, mas a letra dela, cara, a tradução dela, ó, vou até ler pra vocês, ó. Salve Satanás. O sangue que bebemos, a carne que comemos, eleva o corpo de Satanás. Aí repete, né? E depois vem o, sei lá o que é o refrão, eleva o corpo de Satanás, salve o anticristo, salve o anticristo, salve o anticristo.
Caramba.
Ah, samba, meu. Você é maluco. Não, e daquele, daquele tom, né? Sombrio. Você tá maluco, cara. É perturbador, cara. É perturbador.
Cara, essa música já era perturbadora pra mim sem eu saber a letra.
Não durmo hoje.
Não durmo até o sábado.
Você é louco, cara. Você é louco. É.
Tava comentando isso com a minha irmã ontem mesmo, porque assim, 1976, né, então a gente não tinha muito recurso gráfico. Sem a trilha sonora, esse filme é um filme intrigante, é um filme que flerta ali com o sobrenatural, mas não chega a causar o terror mesmo. E cara, com essa trilha sonora o filme fica sinistro. Tem hora assim que você pensa, cara, deixa eu ignorar essa trilha sonora aqui, senão não durmo hoje. Porque é uma trilha muito...
Ela te deixa tenso, cara.
Ela é muito tensa. E ela é muito pontual, assim. Você sabe que a merda vai acontecer, porque a trilha aumenta e ela já fica mais intensa e os tons começam a ficar mais agudos. Só que você tem o grave pontuando lá embaixo. Então, ela é muito... A trilha é o elemento sobrenatural do filme, sabe? Você tem o horror mesmo na trilha sonora. Eu achei incrível isso.
E como você falou, né? A música dá o clima todo. E como a gente sabe, em cinema o filme nasce na sala de montagem, né? E ali com certeza foi onde o filme teve esse peso. Bom, já chegando ao final do filme, a gente diz, como eu falei, né, o Thorne tem que sair daquele pesadelo, né? E o que é ele descobrindo, né, a verdade, né? Porque esse é o ponto, é um ponto que não acontece, por exemplo, no filme do Exorcista, mas acontece no livro. A grande diferença do livro pro filme do Exorcista é que o Padre Karras, ele não tem certeza da possessão da personagem, da... Meu Deus, fugiu o nome dela agora, da garota agora. Bom, que sei.
Da Linda... Ai, gente, como é que chama?
Bom, me fugiu o nome dela agora, mas ele só tem certeza nas últimas páginas mesmo do livro. Aqui também é a mesma coisa, o Robert só tem certeza do que ele tá lidando no final, quando ele corta o cabelo do Damian, aparece a marca de nascença, né, os 3-6. É interessante que pra fazer isso, ele pega um abajur que tá ali do lado, né, ele coloca do lado, ele joga ali a luz pra ver melhor. Então, pois naquele momento, a iluminação veio pra ele e aí ele tinha certeza do que ele tinha que fazer, ainda que fosse difícil, né? E mais uma vez, ele é defendido pela Baylock, ele tem que fazer o que ele acha que tem que fazer, né? Que é levar o garoto aos gritos mesmo, né? Até uma igreja. E mesmo determinado, né, ele a fazer isso, é difícil, porque o Damian tá gritando, ele fala, ele, quando ele vai levantar a primeira daga, ele fala, não olha pra mim, né? Tipo, não olha pra mim. Uhum. E ainda o garoto fica assim, não, papai, por favor, não, nossa, aquilo é de cortar o coração também.
Você é louco, aquilo ali arrepia.
E aí tem o desfecho, né, que eu tinha comentado lá um pouco mais atrás, que é se dá com a morte do Thorne e aí o gancho pra uma continuação, né, que na verdade não precisa necessariamente, né, mas é porque o filme é todo fechado, né. A questão é que o policial que tá perseguindo os dois, porque o embaixador saiu de um jeito muito estranho da embaixada, né, ele é perseguido ali pelas ruas até que ele é morto no altar antes de poder completar o ritual e matar o Damian. E aí tem a continuaçãozinha, aparece o Damian sorrindo, aliás, o Richard Donner, que ele falou pro ator, né, ele não quer que você ria, não, senão nunca mais eu sou seu amigo dele. E aí ele foi de sacanagem, foi lá e deu uma risadinha final. O filme fecha com realmente a passagem da Bíblia que cita, né, o 666, né.
Eu acho que esse final aí, ele sai do tom do filme. Eu não gosto muito desse final. Vocês disseram que tinha um final, que esse final foi mudado?
Foi.
Como é que foi?
A questão é que a primeira versão, o Thorne conseguia matar o Damian mesmo. Assim, pelo menos com a vida espiritual, a vida física, né? Como fala o Bugenhagen no começo, a primeira adaga. O que aconteceu? Eles mostraram o filme para alguns produtores e eles falaram assim, não, a gente não quer um filme que no final uma criança morra, né?
Uma criança morra no altar de uma igreja.
Tá, exatamente. Uhum. Inclusive o Gregory Peck, ele tinha problemas com esse final. Tanto que eles filmaram os dois, né? Na verdade, eles fizeram o corte ali. Daí, algumas semanas depois, eles voltaram a filmar e inseriram a cena do velório, né? Que é, estão sendo enterrados o Robert e a esposa dele. E ali aparece o Damian sendo cuidado pelo tio dele, né? Irmão do Thorne, que a gente descobre que é o presidente dos Estados Unidos, né? Na época. Então, você tá certo. Você sentiu...
Plano é a conclusão do plano, né? De virar o filho do presidente dos Estados Unidos.
Então você tá certo. Realmente o que acontece é que tem essa diferencinha aí, como é que você falou mesmo? Você destoou, né? O fim destoou de todo o filme, mas era a ideia original realmente era que o Damian morresse.
Eu ainda não sei se eu gosto muito até da ideia original. Tô sendo meio chato aqui, mas assim, o filme todo tem um trabalho de deixar tudo a critério do espectador. Ele não te joga nada. Então acho que um final assim, que seria excepcional, seria acabar você escuta o barulho dos tiros, mas você só tem a câmera subindo assim da igreja, você não sabe se ele chegou a morrer, se ele conseguiu matar o Damian antes de morrer, entendeu? Acho que se eles tivessem deixado, assim como eles fizeram com o resto do filme, a história sair da mente do espectador, Ele teria sido ainda mais interessante.
Olha aí, cara, ideia. Gostei dessa teoria, viu? Eu tô pensando que ficaria bem melhor, viu?
Pois é, porque.
Poxa, tô pensando. Ele... Porque ele seria coerente com toda a narrativa, né? Porque não ia te dar uma solução definitiva ali, até então, né? Ia ficar na mente das pessoas imaginar se ele conseguiu matar, se ele morreu, se ele sobreviveu. Ia dar muita discussão, verdade, né?
Exatamente. A discussão acho que ela ia ser mais rica do que ela já é hoje, inclusive.
Apesar que sim, depois eles lançaram Profecia 2 e 3. Se a gente ignorar esses demais filmes, né? Que não são filmes ruins, não é o foco aqui, não são filmes ruins, mas também assim, estão muito, mas muito, muito, muito distantes do que é o primeiro, né?
Vocês nunca viram o Profecia 4, né?
Nossa.
Não, mas já me falaram que é uma bomba, né? Que foi feito só pra TV, né?
Está na minha lista de piores filmes do mundo.
Caramba, é tão ruim assim?
Não, é pior. Já criamos aqui todo o clima do filme. Acho que é legal agora a gente falar sobre essas curiosidades aí. Você, por exemplo, tinha falado que o Gregory Peck quase morreu, né, Marcelo? Né?
Não, então, de novo, reforçando. Muitas vezes a gente vai procurar coisas na internet, informações, e a gente não sabe se é verdade ou não. E no caso da profecia, pelo menos eu acredito que boa parte seja verdade, porque está no DVD. Então você vê os produtores, o pessoal comentando. Então, por exemplo, aliás, só reforçando também, que foi uma questão que ligaram, comparam muito com o Exorcista, porque o Exorcista também teve muita questões muita coisa bizarra de bastidores, né, que aconteceu com o filme. E a profecia também teve isso. Por exemplo, o Richard Donner, o hotel que ele estava hospedado, cara, sofreu um atentado à bomba do IRA, que é o...
Nossa Senhora!
Que é o grupo irlandês. Revolucionário da Irlanda. Então, assim... Não, e isso, assim, foi só o começo. Teve mais coisas. Teve o do... a gente citou a questão da cena do zoológico, né? Que, como que ela foi filmada. Mas enquanto tava o pessoal da produção lá preparando pra poder fazer a cena com as girafas, né? Com os macacos, do nada, alguns leões fugiram das jaulas, cara, e atacaram a equipe, cara.
Caramba!
Até então não tinha acontecido isso. E ninguém sabe explicar, até hoje, isso. Como que eles escaparam da jaula e atacaram? Se não me engano, alguns dublês ficaram feridos. São coisas que contribuem para a atmosfera satânica do filme.
Outra coisa que eu achei interessante é isso, como quase uma piada, né? Que eles estavam tentando escolher quem seria o Damien, né? E aí eles fizeram, né, o teste com vários atores mirins, né? Até que chegaram aí no garoto, né? Que é o Harvey Spencer Stephens, né? Ele disse que o Richard Donner chegou pra ele assim: ó, então, eu vou brigar com você, eu não vou te machucar, tá? Mas você tem que querer me machucar, mas e você não para mesmo que eu mande você parar. Aí ele falou que o garoto, assim, não teve dúvida, ele foi direto no saco do Richard Donner, cara. Aí batendo lá. Aí daí eles falaram assim: tá legal, você agora. Ele era loiro, né? Então vocês pintam o cabelo dele de preto, porque no Richard, no roteiro, ele tem cabelo preto, porque ele é anticristo. É isso. Uhum. Tem as coisinhas legais, assim, achei aqui também são interessantes aí, né? Mas enfim, agora gostaria de vocês aí, considerações finais do filme, ou a profecia, por favor. Primeiro você, Marcelo.
De novo, eu coloco a profecia numa espécie de uma trindade demoníaca de filmes que, junto com o Bebê de Rosemary e Exorcista. A profecia eu coloco um pouco abaixo. Abaixo desses dois. Acho que ele tem alguns probleminhas que, sabe, às vezes um pouquinho de ritmo no início, tem algum problema nele, mas é um filme que funciona muito bem hoje. Ele captura aquela atmosfera dos anos 70, e você vê, e pra quem assistiu hoje, eu assisti recentemente, porque eu não lembrava quase nada da história, ele te deixa tenso. Aí, o filme em si não ficou datado, consegue assim te incomodar, sabe? A gente citou a questão da trilha sonora, que é uma coisa assustadora, cara, que termina o filme, você bebe uma água, respira um pouco, porque aquele Ave Satana ainda fica martelando no seu ouvido, cara. Não, sinceramente, eu assisti uns dois, três dias atrás o filme. Aquela maldita dessa trilha sonora ficou martelando comigo um tempão ainda. Assisti à noite ainda pra ajudar, né? E fica martelando. Mas assim, é um filme extremamente válido para as pessoas conhecerem e, importante, não confundirem com o remake safado que fizeram em 2006.
Eu nem assisti.
Cara, esse infelizmente eu lembro, cara, e esse é tenebroso, é um dos piores que eu vi na minha vida. É aquele famoso problema de Hollywood, que às vezes eles têm uma ideia, mas pela oportunidade, não pela necessidade. Então assim, aproveitaram o ano de 2006 e lançaram esse remake em 6/6/6, ou seja, 6 de junho de 2006, que eles não queriam deixar passar essa data despercebida. Então fizeram um remake safado e é terrível, é tenebroso, tenebroso. Então fujam disso, não confundam com esse, por favor. Procure The Omen 1976, é um baita de um filme, assistam e, se possível, não assistam sozinhos, né? Acho que é melhor.
Legal. E você, Matheus?
Cara, se eu fosse definir esse filme com uma palavra, seria sinistro. Putz, cara. Eu vi com a minha irmã não terminou de assistir, porque ela tava com sono, e aí eu fui terminar de assistir sozinho.
Ah!
E eu já sou muito cagão com filme, cara. Então, qualquer coisinha assim, eu já fico um tempão, e viro a noite com o olho aberto. É ridículo. E esse filme, eu já falei isso, mas eu tenho que repetir. Esse filme, ele consegue ter o horror, que assim, a gente tem o terror, que é a questão do suspense, né? Você tem um monstro se aproximando, mas você não vê o monstro. E você tem um horror, que é quando a criatura se revela e é uma coisa grotesca e te assusta. Aqui o horror, ele tá na trilha sonora. A trilha sonora faz todo o trabalho de te deixar rangendo os dentes, roendo as unhas. E, assim, eu acho que é um filme redondinho. Ele tem um universo que é muito... uma atmosfera muito... quase, não sei, ela é muito mística, ela é muito sinistra mesmo. O comecinho, eu comecei anotando os pontos principais do filme, né? E aí a gente vê que tem um trabalho muito, muito esmeril do diretor mesmo na construção da cena, no trabalho de iluminação, vamos escolher tal roupa e colocar ele em tal contexto. Por exemplo, no começo do filme você tem o Robert, né? Que é o pai.
Sim, Gregory Peck.
É, você tem ele sempre vestindo roupas pretas e depois ele vai se humanizando, vestindo roupas cada vez mais claras para no final ele ser o ponto de referência do espectador, né? Cara, é um filme que eu não sou muito fã de filme de terror, justamente por essa minha condição, né? Mas eu gostei, é um filme que eu vou indicar muito e tem trabalho todo da trilha sonora que eu não canso de elogiar, porque achei sensacional. Tem esse final que me incomoda um pouco, porque destoa um pouco da proposta geral do filme, mas pra mim é sensacional, valeu a pena e valeu ter visto, e acho que é um filme que eu vou ver daqui a um tempo de novo pra indicar pra alguém.
Pois é.
Legal.
Eu gosto do filme, com ressalvas. Eu sou, assim, mais ou menos da opinião do Marcelo. O filme, comparando com Exorcista e O Bebê de Rosemary, fica abaixo, mas mesmo assim ainda tem muitos pontos bons. Gosto muito da questão aí de realmente focar na Bíblia como guia. É um filme tenso, é um filme dramático. Tem a questão, assim, de criar um personagem icônico, que é o Damien, e que, afinal de contas, é um nome relacionado ao mal. Eu acho que tem pouca... depois disso, eu acho que ninguém nessa época nasceu com o nome Damien, por exemplo. Mas tem a música do Jerry Goldsmith, que é simplesmente fantástica. É um filme que realmente, né, faz você pensar muito mais. E eu acho que, se você ainda, principalmente, funciona muito bem pra alguém que acredita nisso, né? Se você tem um passado, se você tem uma crença cristã, se você é católico, evangélico, o que seja, aquilo vai mexer com você um pouco mais do que alguém que simplesmente vê o filme como arte mesmo, como entretenimento, que seja, né? E é por isso que é importante pra mim. Ele tá junto de alguns filmes, assim, na época que eu consegui assistir, quando eu tava viciado em filmes de terror, mas de terror no estilo Jason, Freddy Krueger, que eram monstros mesmo. E aí eu comecei a perceber, mais ou menos nessa época, esses filmes que me assustavam mais pela sugestão do que por mostrar alguma coisa mesmo. Eu gosto bastante, é um meus filmes preferidos, mesmo no terror, hein? Não vou dizer, assim, que tá num top 5, mas talvez entre num top 10 de filmes de terror, não de filmes em geral. Também tem alguns probleminhas com o final. Eu gosto, inclusive, relativamente das continuações, que não estamos aqui discutindo. 4 só se for pra você passar raiva. Sério, de tão ruim. Olha, eu assisti o 4 quando eu tinha uns 12 anos, imagina. Como criança eu achei filme péssimo. Imagina se for ver hoje, nem me arrisco.
Imagina agora, né?
Então, gente, valeu. Estamos aqui terminando nosso papo sobre a profecia. Sempre vocês podem achar a gente aí por aí, na internet. Vocês vão achar o Marcelo no Twitter, no arroba Marcelo Zagnoli, o Matheus no arroba Matheus com H, D-E-S, Matheus Des, aqui, e pra mim vocês podem me achar no arroba o Tigre 1982. E para entrar em contato com a gente aqui, é só escrever para contato@umtigrenocinema.com, entrar na página do Facebook, fb.com/umtigrenocinema, ou o perfil oficial no Twitter também, que é @tigrenocinema. E claro, não esqueçam de entrar em umtigrenocinema.com, sempre, né, para ouvir as edições antigas e para ler as últimas críticas e notícias do cinema, tá certo? Gente, valeu mais uma vez. E para finalizar, eu não vou deixar a Ave Satani, porque eu não quero assustar.
Opa, ainda bem.
Eu não vou querer assustar ninguém aí que estiver ouvindo aí o programa à noite. Eu vou deixar uma outra música que tem tudo a ver, que eu descobri que faz parte de uma trilha sonora de um filme, então vai se encaixar. A gente vai ouvir agora The Number of the Beast, do Iron Maiden, que faz parte da trilha sonora Cálculo Mortal. Murder by Numbers é um filme que eu nunca assisti, com a Sandra Bullock, mas enfim, fica aí pra vocês apreciarem, certo, gente? Valeu mais uma vez, a gente se vê daqui 15 dias e tchau.
Valeu pessoal.
Até mais.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from.
and not just fantasy, just what I saw.